We interrupt this program to bring you a special news bulletin.
لإحدى طالبات اللجوء.
One, seven, two.
Les anarchistes.
Eu não sei se já vos contei, eu ganhei 250 euros com o Donald Trump. Porque na primeira eleição ainda éramos o quê? Éramos para aí uns 30 e tal. E toda a gente apostou na Hillary, exceto eu.
O que é que temos que falar disso? Ana Santos Pinto.
Pá, e comprei um ferro de engomar de caldeira, ao qual chamo Donaldo.
É o Donaldo lá em casa.
É o Donaldo, ganhei 250 euros, comprei um ferro de caldeira, que gosto muito.
Sabes que isso é um ponto fraco meu.
E de que seu nome, Donaldo.
Tu estás-me a atingir com uma crueldade.
Mas isso é sempre uma boa ideia. É tu apostares naquilo que tu não queres que ganhe. Porque pelo menos se o tipo ganhar, ficaste com 250 euros.
Tiveste. Exato.
É uma bela consolação.
Ouviste, Bernardo? Ouviste, Bernardo?
Já aprendi a lição há 4 anos.
Eu devo dizer que tenho um sentimento fofinho pelo Trump por causa do meu ferro de caldeira.
Fazes bem.
Olá, bem-vindos à Rua do Mundo, um podcast semanal sobre a atualidade mundial em português. Eu sou a Sofia Lorena e comigo estão a Ana Santos Pinto, o Bernardo Pires de Lima, a Susana Peralta e o Rui Tavares. Olá, vizinhos.
Olá.
Olá, bom ano.
Olá, vizinha.
Bom ano a todos.
Bom ano.
Então, vamos começar pelas vistas das vossas janelas, por aquilo que vocês querem destacar por estes dias. Ana, começo por ti.
Bom, eu da minha janela vejo novo problemas velhos. E eu salientaria aquilo que me parece que pode ser uma questão de política internacional bastante significativa agora em 2021 e que diz respeito ao programa nuclear iraniano. O Irão enviou uma carta à Agência Internacional de Energia Atómica no final de 2020 a indicar que iria executar a aprovação do Parlamento em que enriqueceria cerca de 120 toneladas de urânio a 25% de pureza, portanto, a 20% de pureza, peço desculpa. E, portanto, muito à frente, muito longe daquilo que são os 3,67% do Acordo de Viena de 2015 e aquele que a União Europeia e ainda os parceiros da China, a Rússia, o Reino Unido, a Alemanha e a França tentam salvar de alguma maneira depois da saída dos Estados Unidos em 2018. Ora, este anúncio acontece depois do assassinato de um cientista iraniano, acontece no quadro das sanções dos Estados Unidos e acontece a poucos dias, ou poucas semanas, se quiserem, da tomada de posse do novo presidente norte-americano, que anunciou que estava a ponderar e voltaria ao acordo nuclear. E, portanto, acho que o Irão, o programa nuclear, voltará a estar na agenda internacional de 2021.
Rui.
Bem, eu da minha janela vejo, ou melhor, ouço aquele telefonema praticamente indescritível de Donald Trump ao secretário de Estado da Geórgia, no caso o secretário de Estado ao nível estadual tem funções administrativas, nomeadamente na condução das eleições, e portanto é o responsável por ter validado os resultados que deram a vitória na Geórgia a Biden, e a quem Trump pressiona de todas as maneiras possíveis e imaginárias, incluindo ilegais, segundo pelo menos a lei estadual da Geórgia, que tem um crime de conspiração para fraudar eleições. Basicamente, convida-o a recalcular os resultados das eleições na Geórgia.
We have won this election in Georgia based on all of this. And there's nothing wrong with saying that, Brad. You know, I mean, having a correct... The people of Georgia are angry. And these numbers are going to be repeated on Monday night, along with others that we're going to have by that time, which are much more substantial even. And the people of Georgia are angry. The people of the country are angry. And there's nothing wrong with saying that, you know, that you've recalculated.
Well, Mr. President, the challenge that you have is the data you have is wrong.
Se Trump não tivesse já sido impugnado uma vez, ou se não tivesse já sido alvo de um impeachment, deveria ser de novo alvo de um impeachment. E apesar de sobrarem poucos dias até ao fim do seu mandato, acho que deveria sê-lo. e não só de um impeachment na Câmara dos Representantes, como de uma remoção do cargo por parte do Senado, desta vez com mais senadores republicanos a terem que votar, ou então, o que eles estarão a dizer é que isto é normal, que isto não é matéria impugnável, que isto não é matéria criminal e que isto pode ser repetido não só por outros presidentes, como por outros representantes eleitos, governadores e por aí afora. É a maior machadada na democracia americana de que eu me lembro, no pós-guerra, pelo menos.
Muito bem. Vamos esperar que o Congresso valide ainda os votos do Colégio Eleitoral e que não haja mais surpresas por aí. Susana, onde é que...
Então, o meu destaque vai para um estudo recente no Reino Unido que diz que os 1% mais ricos detêm cerca de um quarto da riqueza e que os números oficiais da riqueza não conseguem apanhar estes valores, entre outras coisas porque tem havido nos últimos anos uma tal valorização dos ativos, não só financeiros como também imobiliários e também devido a todas as... operações de otimização fiscal, como se costuma dizer, para ser simpático, que na prática envolve muitas vezes utilizar offshores. Portanto, é riqueza que está fora do radar das autoridades públicas. E isto é muito interessante porque há um mês atrás, a LSE, a London School of Economics e a Universidade de Warwick tinham lançado um apelo, um estudo que desde a primavera tinham estado a trabalhar em conjunto cerca de 50 especialistas, não só académicos como também pessoas do terreno com especialidade em direito e em direito fiscal e em fiscalidade, que lançaram um desenho daquilo que poderia ser um imposto sobre a riqueza no Reino Unido para financiar exatamente a recuperação da crise económica agora por causa da crise da Covid. E seria um imposto aplicado apenas aos milionários, às pessoas que tivessem mais de 1 milhão de euros em conjunto, quando há dois adultos que vivem em conjunto, e seria uma taxa de 1% por ano durante 5 anos, por isso um imposto temporário, e isso foi feito sem qualquer ligação com o governo, embora obviamente seja um instrumento para pressionar o governo, e a ideia, a forma como os comissários do estudo apresentaram foi assim: nós não sabemos como é que o governo vai querer financiar esta crise, mas no dia em que esse debate chegar, está aqui o pacote e esta é a melhor maneira e a maneira mais eficiente de nós conseguirmos juntar o dinheiro que precisamos para financiar esta crise. E pronto, e como se sabe, chegou-se a discutir isso no âmbito das primárias nos Estados Unidos e também já houve vários apelos para também se criar uma deste género no âmbito da União Europeia. Eu acho que esse caminho devagarinho vai sendo trilhado.
Agora falo eu, e é um regresso. A minha janela já teve vista para a Argentina há algumas semanas, quando a Câmara dos Deputados aprovou a lei que descriminaliza o aborto até às 14 semanas, e volta lá, agora que o Senado confirmou a aprovação desta lei. É uma grande vitória para o movimento feminista argentino, um movimento muito abrangente e que nos últimos anos era cada vez mais presente. Num país onde até agora só era permitido abortar em caso de violação ou de risco de vida para a mãe, mas em que nem sequer nessas situações a lei era sempre aplicada. E é o primeiro grande país da América Latina onde o aborto se torna legal, um país muito católico, como outros da região, o país do Papa Francisco, e o lenço verde, que se tornou símbolo há muitos anos já desta luta argentina, é entretanto também o símbolo de todos os que lutam pelo mesmo direito nos outros países da região. Bernardo, queres mostrar-nos tu agora a tua vista?
Sim, eu queria, neste dia que se evoca, através de um dia de luto nacional, a memória do Carlos do Carmo, fazer-lhe essa justa homenagem.
Agarro a madrugada como se fosse uma criança.
Eu acho que o Carlos do Carmo foi talvez o a seguir à Amália, certamente foi o grande divulgador mundial do fado, mas foi também aquele que conseguiu normalizar uma canção nacional um bocadinho marcada pela ditadura numa nova roupagem, e uma roupagem que não a desvirtuou, antes trouxe poetas afastados da lírica do fado para o seu centro. Ele abraçou as novas gerações, ele orquestrou, ele fez pontos com o Brasil, ele fez pontos com o mundo inteiro. Ele no fundo foi um grande depositário daquilo que é o nome deste podcast, Uma Rua do Mundo, através da canção de Lisboa. Talvez tenha sido o artista que melhor cantou Lisboa, que musicou Lisboa,
que desagua no Rossio,
que trouxe a poesia para o centro de Lisboa e que trouxe Lisboa para o mundo também.
Eu sou um homem na cidade, que amanhã cedo acorda e canta.
Acho que era talvez uma personagem cativante também na forma como falava português, como dizia a palavra, como sentia. Ele foi também um cidadão comprometido na transição para a democracia e durante todo o processo democrático e mesmo nos últimos anos, um homem de esquerda, e acho que era uma pessoa consensual no sentido do agrado com que o ouvíamos em entrevistas, com que o sentido do humor que ele trazia para as conversas, o tom terno com que falava. E acho que é um expoente da cultura portuguesa, independentemente de nós gostarmos mais ou menos de fado. Eu cresci em casas de fado, meu pai cantava de forma amadora e tocava guitarra portuguesa, portanto eu cresci nesse universo, lembro perfeitamente. E também tive a minha repulsa do fado, não é a canção que me marca musicalmente, tenho outras tradições bastante mais enraizadas, mas o Cais do Carmo fez-me voltar, e acho que fez voltar muita gente ao fado através das roupagens que lhe deu, sem o desvirtuar. E a dimensão da palavra e da poesia no fado, acho que foi talvez o maior feito que ele deu à cultura portuguesa. E por isso é a minha homenagem, acho que é a homenagem de todos nós.
E é com Carlos do Carmo continuamos mais um bocadinho. Até já.
Que bem me quer como ninguém. O mal me quer desta cidade, que me quer bem, que me quer bem. Nas minhas mãos a madrugada abriu a flor de abril também. A flor sem medo perfumar, com o aroma que o mar tem. Flor de Lisboa, bem amada, que mal me quis, que me quer bem.
Olá, bem-vindos à Rua do Mundo. Vamos debater hoje a presidência portuguesa da União Europeia, a quarta presidência portuguesa, a primeira nos moldes atuais, uma presidência que vai ser condicionada pelo evoluir da pandemia, portanto com algumas coisas confirmadas, outras que se esperam. Como é que tu antecipas esta presidência, Ana?
Eu acho que esta presidência é particularmente desafiante, não só pelo contexto em que acontece, que é um contexto pandémico e um contexto de crise socioeconómica, mas também porque, como referias, é uma presidência que vai ocorrer num molde muito diferente da 2007. A área que eu conheço melhor é a área de política externa, e aqui já existe o Alto Representante e o Serviço Europeu de Ação Externa, que mudam tudo. Mas nas presidências é um momento em que se utiliza não só o país para ter uma maior visibilidade face aos 27, para marcar a agenda em algumas matérias, e também nas diversas áreas setoriais para se fazer alguma atividade mais inovadora e que marque, digamos assim, e que projete também que projete o país. Aquilo que são as prioridades da presidência portuguesa é a componente social, e eu acho que a questão do modelo social europeu é muito importante nesta altura em que estamos no momento da regulamentação e da implementação dos planos de recuperação e da aplicação do quadro financeiro plurianual. Depois, Portugal tem aquelas duas prioridades da Europa Digital e da Europa Verde, que também correspondem um bocadinho à atividade que o governo tem tentado fazer, apesar apesar do contexto pandémico. E a verdade é que a questão do Pacto Ecológico Europeu e da Europa Verde, da transição energética, das alterações climáticas, de associar a recuperação económica à sustentabilidade, é uma coisa em que Portugal tem marcado de alguma maneira o debate europeu e tem, aliás, na questão carbónica, tem tido metas muito ambiciosas e no topo daquilo que são os Estados-membros da União Europeia. E depois temos aquela que é a componente de ação externa, da política externa, desde logo o Reino Unido e o Brexit, as relações com a Índia e a questão migratória. Portanto, eu acho que Portugal tem aqui uma agenda muito ambiciosa, vai estar muito desafiado pelo contexto pandémico e pela possibilidade de não se fazerem as reuniões normais, as cimeiras normais, e termos sempre essa incerteza, designadamente a questão com a Índia, a África, etc. E se me permitirem, eu gostava de chamar brevemente a atenção apenas para algumas das prioridades na área que eu conheço melhor, que é a área da defesa, e que são a questão da segurança marítima e do Golfo da Guiné, a par do reforço da parceria com a União Africana, a questão da economia de defesa, das indústrias de defesa enquanto uma alavanca para as próprias indústrias europeias e para a capacidade de recuperação económica, e depois, naturalmente, a questão de preparar a União Europeia para novas crises de caráter pandémico e as relações com a NATO, até porque vai ser a primeira oportunidade de reunião com o novo presidente norte-americano, a Portugal, que tem este pilar atlântico tão fortificado, que tem o centro para o Atlântico para lançar, provavelmente, nesta presidência. E eu acho que tudo isto é um desafio muito grande para Portugal.
Rui, e este desafio tem condições para ser cumprido com alguns sucessos?
Acho que é um desafio interno e um desafio externo. O desafio interno seria o de mobilizar a população portuguesa para o projeto europeu, e esse desafio interno, devo dizer que tanto a nossa elite política como institucional, académica, até jornalística, não o quer enfrentar. Basicamente, perde por desistência, acha que o povo não quer saber disso da Europa e, portanto, imediatamente desiste de tentar fazer essa mobilização, que, no entanto, seria importante porque, bem, desde logo, teríamos uma oportunidade de explicar verdadeiramente para que serve uma presidência. E, em vez disso, nós tivemos um Parlamento que decidiu diminuir o número de debates sobre a Europa, portanto, no ano parlamentar, portanto, em que os dois maiores partidos aceitaram fazer isso, o Presidente concordou, apesar de ter reservas, em que agora há uma polémica que supostamente nasce em relação a uma coisa tão importante como a Procuradoria Pública da União Europeia, uma nova instituição para garantir que há investigação a sério e no fundo, leis criminais, diríamos, entre aspas, federais, harmonizadas para os crimes que violam a integridade do orçamento europeu, mas polémica é essa que já está toda só a ser traduzida para a política dos casos tipicamente nacional. Portanto, eu acho que esse desafio interno, infelizmente, não encontra vontade política nas nossas elites de ser enfrentado. No desafio externo, Portugal quase esteve a apanhar uma presidência que não tinha nem o orçamento, nem o fundo de recuperação, nem o Brexit resolvido. Todos esses trabalhos de casa foram feitos pela presidência alemã a tempo do seu semestre e, portanto, o desafio português é um desafio da implementação, que é um desafio muito importante, porque nós podemos começar a ter aqui um ano e, eventualmente, uma década mais risonhos do que aquilo que nos habituámos a esperar desde a crise financeira de 2008. Desse ponto de vista, a cimeira social é uma cimeira muito importante se transcender o debate normal acerca da boa vontade e das boas intenções em relação às políticas ao pilar europeu de direitos sociais. Isto far-se-ia de duas formas. Uma, se Portugal conseguir fazer avançar o debate sobre os recursos próprios da União, que, aliás, é um debate que está por fazer, tendo em conta o próprio pacote de recuperação e a dívida federal à escala da União, que a União vai contrair, que a Comissão Europeia vai lançar para poder pagar esse fundo de recuperação. Temos que pensar nos recursos próprios. Sem recursos próprios é difícil que haja uma Europa social. Em segundo lugar, levando à mesa da votação no Conselho, porque é isso no fundo que quer dizer uma presidência, o facto do país, durante aqueles 6 meses, poder determinar a agenda das votações nas reuniões do Conselho, coisas como a diretiva antidiscriminação dos trabalhadores europeus, que seria uma autêntica revolução nos direitos dos trabalhadores e que está bloqueada há 12 anos, porque há sempre o interesse de algum país em não a levar à votação. Acho que às vezes era preciso um gesto político, ou seria preciso um gesto político de um governo nacional que levasse isso à votação, nem que fosse para perder, e as cartas caíam onde tivessem de cair, as responsabilidades seriam assumidas, quem de facto está a bloquear a expansão de direitos laborais na Europa e quem não está. Ou seja, seria um bom contraponto a uma cimeira que eu temo que fique só no domínio das intenções.
Ok. Susana, tu olhas mais atentamente para quê? Olha...
Eu queria só pegar naquilo que o Rui disse acerca dos direitos laborais, porque uhum. Portugal, já que inscreveu como um dos seus temas fundamentais para esta presidência a questão da Europa Social, inclusivamente diz que vai haver uma conferência em maio, uma cimeira em maio no Porto, precisamente sobre o pilar social, e portanto, por que não recuperar esse tema? O que eu acho desta presidência é que a última, a presidência alemã, foi muito marcante a vários níveis, dois que me parecem muito bons, por isso o desbloquear do orçamento europeu, que foi uma espécie de milagre que aconteceu por causa da pandemia, porque não era suposto nós termos conseguido, ou não havia nada na história mais recente, se nós estivéssemos há um ano atrás a falar deste orçamento europeu, do quadro financeiro plurianual e depois do Next Generation EU, nunca jamais teríamos imaginado que podíamos ter montantes daquela dimensão. E depois também o acordo, no último dia, o acordo do Brexit, não é? E portanto, nós conseguirmos ter, apesar de tudo, um Brexit mais ou menos organizado para não termos aqui mais uma catástrofe económica para além daquela que já temos, que estamos a gerir por causa da pandemia. Portanto, essas duas coisas eu acho que foram dois aspectos em que a presidência alemã teve muito sucesso, e depois houve agora um também na última hora, numa altura do ano em que a maior parte das pessoas não se apercebeu muito disso, que foi o acordo com a China, que é um acordo que é um bocadinho difícil de perceber qual era a pressa de fazer este acordo com a China, apesar de estar lá uma cláusula que diz que a China vai implementar esforços continuados e sustentados para acabar com o trabalho forçado. Quer dizer, só isso, só a União Europeia estar a escrever num acordo com um parceiro como a China, que a China vai manter esforços nesse sentido, sem ser de facto mais exigente, já é um pouco estranho, e portanto isso é algo que fica um bocadinho como uma mancha, a mim parece-me, da presidência alemã. E nós vamos receber esse bebê agora nos braços, e vamos receber bebê nos braços com uma certa conflitualidade europeia, porque há países como, por exemplo, a Bélgica e a Holanda que já disseram que não, que lhes parece que nós, a União Europeia, acabámos por ceder à China nas questões absolutamente fundamentais e determinantes dos direitos humanos, e além disso é um bebê também nos braços complicado de gerir, quando os Estados Unidos tinham pedido explicitamente para a União Europeia ficar à espera, porque o Biden queria ter uma agenda concertada com a União Europeia relativamente à China, e isto acabou por ser visto também do lado de lá como uma cedência da parte da União aos interesses da China para enfraquecer uma posição que o Biden queria construir. E portanto eu acho que nós vamos receber esse menino nos braços, que é um menino que não vai ser muito fácil para nós digerir. E outro tema que também parece bastante interessante, e aí Portugal está do lado de quem quer avançar com o acordo, que tem havido alguma resistência, sobretudo da parte da Alemanha, da França, é o acordo comercial também com o Mercosul, em que países como Portugal e Espanha têm expressado uma grande vontade de avançar. O presidente Macron não gosta muito. Há um tema que tem que ver com a desflorestação da Amazónia, mas depois os cínicos também dizem que é um problema da proteção da agricultura francesa, que é um lobby muito poderoso e que não quer a concorrência dos bens agrícolas que viriam das economias da América do Sul. E aí Portugal tem sido um dos países que mais quer promover essa agenda, e portanto também eu acho que é alguém que nós podemos eventualmente avançar durante estes 6 meses.
Bernardo.
Eu queria falar de um tema que tem passado à margem das análises sobre o roteiro da presidência e também aqui do nosso programa, que tem a ver com a cibersegurança. Eu acho que um tempo e uma presidência marcadamente digital tem que acautelar, e não é famoso o saldo e o investimento e a proteção e a credibilidade europeia ao nível da cibersegurança, pelo menos no plano das instituições. Mas já estive a Bruxelas e fiquei assustado com os briefings que tive sobre esta matéria. E portanto eu acho que uma presidência marcadamente digital não quer dizer que as cimeiras não possam acontecer presencialmente, e é bom que assim aconteçam, mas tudo depende da evolução pandémica. Tem que acautelar essa frente digital a um nível extremo, para não haver, como aconteceu há poucas semanas, uma intermissão numa reunião do Conselho de Relações Externas por parte de alguém que conseguiu entrar na reunião Zoom.
Foi bem divertido o episódio, desculpem lá, foi bem divertido.
Foi muito divertido e o Borrell até se saiu bem, mas não deixa de espelhar as vulnerabilidades destes processos, não é? Uma coisa é termos um Estado vulnerável, um Estado pequeno, europeu ou não, outra coisa é ter as instituições que têm capital e têm o problema identificado e o diagnóstico feito, mas depois faltam instrumentos à altura da, digamos, das ameaças externas. O segundo tem a ver com esta tradição das presidências portuguesas de serem presidências de cimeiras. E nós temos uma política externa de eventos, pincelada com outras matérias mais profundas, mas esta não vai deixar de ser também uma presidência de cimeiras. Eu, quando olho para as cimeiras, e vou pôr aqui um parênteses para a cimeira que provavelmente acontecerá com os Estados Unidos, mas que terá lugar em Bruxelas, seja no plano da NATO, seja no plano da União Europeia, até pode ser as duas na mesma viagem do Presidente Biden, olho para elas e vejo a Índia e vejo a União Africana, posso ver os Estados Unidos, e se fosse chinês, olhava para isto como um roteiro geopolítico de cerco protagonizado pela presidência portuguesa. Quer dizer, o facto da cimeira com a China não ter ocorrido no semestre alemão é para mim um vetor que levou, por exemplo, à aceleração do acordo de investimento bilateral, que é muito motivado pelos interesses alemães, mais do que os interesses europeus, mas acho que há aqui uma sensação de cerco à China, que também cavalga as percepções negativas que têm subido durante esta pandemia em relação às autoridades chinesas, um pouco por todo o mundo, mas em particular na Europa. E portanto eu acho que é do interesse português acautelar as relações com as grandes potências. Ou seja, ter uma presidência que não seja uma presidência que levante numa fase em que é preciso restaurar multilateralismos, organizações internacionais, coordenação pandémica, financeira, social, etc., não entrar com uma frente que ainda por cima é uma frente poderosa relativamente à China, que possa baralhar um bocadinho a previsibilidade de uma presidência destas. Isto não quer dizer que o acordo, só para ir ao ponto que a Susana levantou e bem, que o acordo seja um acordo perfeito. Mas eu acho que é um bocadinho utópico estar à espera que só possa haver acordo com a China nesta matéria ou noutra matéria qualquer, quando, do ponto de vista do respeito dos direitos humanos ou da legislação laboral interna, houver avanços que nos satisfaçam, porque isso provavelmente nunca vai acontecer.
Uma coisa é a legislação laboral que nós apreciamos, outra coisa é ter este trabalho escravo, não é? São duas coisas.
Não, absolutamente.
Diferentes, quer dizer.
O meu ponto é, se nós estamos sempre à espera que as autoridades chinesas façam, do ponto de vista interno, aquilo que nós estamos à espera nessas matérias laborais ou de direitos humanos, provavelmente nunca vamos conseguir integrar a China com acordos que sejam minimamente satisfatórios para os dois lados. E, portanto, vamos tornar constantemente a China num pária internacional. Eu acho que isso não é construtivo, nem do ponto de vista do interesse português, nem do ponto de vista do interesse europeu. Posto isto, acho que havia aqui um timing, e escrevi isto no sábado no Diário de Notícias, um timing e alguns ganhos que podem ser conquistados à primeira cabeça pela indústria alemã e por arrasto para as outras indústrias europeias. Qual é que é o timing? O timing é haver aqui algumas concessões, do ponto de vista da reciprocidade dos investimentos, que provavelmente com a entrada em funções da administração americana, isto parece um bocadinho paradoxal, para alguém como eu, que defende a relação transatlântica quase intransigentemente, mas eu acho que era preciso partir para essa nova relação transatlântica com um equilíbrio com a China, com a qual a Europa não estava. É preciso relembrar que o Donald Trump tinha negociado um acordo, uma primeira etapa, um primeiro patamar de acordo comercial que desbloqueasse este unilateralismo todo e esta guerra comercial no verão. É preciso também lembrar que quando os Estados Unidos, no tempo do Barack Obama, forjaram a célebre viragem para o Pacífico, o pivô para o Pacífico, não perguntaram a nenhuma capital europeia o que é que deviam fazer. Mas eu não estou a dizer que nós não devemos ter em conta um patamar mais igualitário para construir uma agenda transatlântica em relação à China. O que eu acho que era importante era não ficarmos, transmitirmos um sinal de expectativa em relação à administração americana quando essa resposta poderia não ser dada no curto prazo. Portanto, nós iríamos ficar aqui entalados entre um timing que é o possível com a China e um timing que poderia não vir dos Estados Unidos. O que é que eu quero dizer com isto também? Nós estamos a empolar talvez demasiado, tenho visto análises muito ácidas em relação ao que foi feito. Isto é um acordo de princípio. Nós agora vamos para as tecnicidades todas. Equipas jurídicas, equipas técnicas sobre cada item do acordo. Provavelmente vamos estar aqui 2 anos à volta deste texto, ou das formulações do texto, para ele poder ser ratificado nos parlamentos nacionais e ir à luta do Parlamento Europeu, que aí então vai demorar muito tempo. A previsão mais otimista é que isto possa, dentro desta modulação toda que ainda vai ocorrer, jurídica, política, de conteúdo técnico, ocorrer para ser assinado depois destas ratificações nacionais na presidência francesa de 2022, do primeiro semestre. Eu tenho muitas dúvidas porque isso calha com um calendário presidencial em França. E esta é a minha terceira linha de argumentação, e termino já me estou a estender, em relação ao semestre português da presidência da União Europeia. Porque me parece que o momento do ex-franco-alemão construtivo, Que começou ali em abril e que depois desemboca no Conselho Europeu de julho e depois tem as formulações todas que conhecemos noutras frentes, pode não ter, relembro que é um ano eleitoral na Alemanha e um ano pré-eleitoral em França, o mesmo alinhamento, e isso poder contribuir para algumas entropias no papel da Comissão Europeia e, por via disso, também no sucesso das presidências. Há uma expectativa muito baixa em relação à presidência da Eslovénia e, portanto, muitas das coisas boas que têm que acontecer sem fatores de atrito externos, chinês, de cibersegurança, etc., que têm que ocorrer durante a presidência portuguesa. E, portanto, só para concluir, diria só que acho que há muito mais em jogo do que o roteiro em cima da mesa, proposto pelo trio, e há fatores, nomeadamente entre o ex-franco-alemão, que podem causar dificuldades à gestão da presidência portuguesa.
Okay. Vamos fazer um pequenino intervalo e vamos da Rua do Mundo até à Alemanha.
Alemanha, que é o país onde nasceu o produtor e editor deste programa. Mais concretamente, a cidade é Rheine, no distrito de Steinfurt, na Renânia do Norte-Vestfália, onde a rádio local é esta.
Radio RST. Gleich geht's weiter mit dem besten Mix.
Da Dunenstrasse, na cidade alemã de Rheine, voltamos para a Rua.
Bem-vindos de regresso à Rua do Mundo. Estamos a debater a presidência portuguesa da União Europeia, que acaba de começar. Rui, queres fazer algum comentário à intervenção do Bernardo? Achas que, de facto, se prepara uma presidência que deverá ir muito para além do roteiro previsto?
Bem, eu creio que esta presidência é a primeira de uma época em que mudou tudo, porque, na verdade, a pandemia fez um reset à situação política que se vinha vivendo nos últimos anos, principalmente no mundo ocidental, mas não só, portanto, com a emergência dos populismos, Trump perdeu. E Boris Johnson perdeu também, no sentido em que fez um acordo do Brexit que foi, a meu entender, a escolha que lhe restava, que é de fazer do Reino Unido uma economia satélite da União Europeia. Mas também não havia muitas. A outra escolha era fazer do Reino Unido uma economia satélite dos Estados Unidos da América, o que ele provavelmente faria ou teria como opção se Trump continuasse na presidência. Agora, com um Biden que tem como secretário de Estado um pró-europeu, que é ele próprio Biden, um irlandês, que não deixará tocar no acordo de Sexta-feira Santa e não deixará reintroduzir uma fronteira na Ilha da Irlanda, que era a única maneira do Reino Unido se libertar verdadeiramente das amarras da União Europeia que tanto o atormentam, aconteceu uma coisa: a União Europeia resolveu o seu problema britânico, mas o Reino Unido não resolveu o seu problema europeu. É exatamente o contrário daquilo que o próprio Boris Johnson anuncia. Ele diz: finalmente temos um Brexit, saímos do mercado único, da União Aduaneira, e este assunto europeu que empestou a política britânica durante décadas acabou. Mentira! Vão continuar, tal como os suíços, a ter que negociar o tempo todo, com vários elementos do acordo a caducarem ao mesmo tempo, as pescas caducam ao mesmo tempo com o acordo de energia, portanto, evidentemente há pontos de pressão. Agora, para a União Europeia, isto remeteu a questão britânica, que era uma questão, digamos, de alta intensidade política, para aquele reino de que os eurocratas gostam tanto, que é o reino tecnocrático. Acordos com alíneas para todos os produtos possíveis e imaginários, reuniões nas salas bruxelenses iluminadas por lâmpadas fluorescentes até às tantas da noite. É aí que os eurocratas se sentem bem. Portanto, de certa forma, a União Europeia libertou-se de um elemento que a impossibilitava de avançar em determinados acordos. E, portanto, sem Reino Unido, basicamente teria sido muito difícil avançar para este pacote de recuperação, teria sido muito difícil aprovar, ainda mais difícil aprovar, digamos, o quadro financeiro plurianual, e agora, ainda por cima, há, ao contrário daquilo que nos disseram há meia dúzia de meses, que era que a pandemia tinha vindo a acabar com a globalização e acabar com a União Europeia, temos uma União Europeia um bocado mais ágil e que está acicatada por uma concorrência à sua porta, que é a do Reino Unido. E, portanto, isto vai fazer despontar uma corrida aos acordos de comércio livre, aos acordos de investimento, aos acordos de cooperação em matéria de comércio internacional, ao contrário daquilo que nos diziam há uns meses. A União Europeia, portanto, acabou de negociar um com o Reino Unido, acaba de fechar um acordo de princípio com a China, vai querer negociar com os Estados Unidos enquanto tem Biden e não Trump, vai querer negociar com a Índia. Isto é o contrário do que a maior parte dos comentadores nos diziam há poucos meses. E a União Europeia, o que pretende fazer com isto é, de uma maneira que me parece politicamente problemática, porque corta demasiados atalhos, como no caso, claro, do acordo com a China. O que a União Europeia tenta é afirmar a sua autonomia estratégica. Basicamente, eu creio que o que os alemães e os franceses pensaram era: se a gente esperar pelo Biden, basicamente nós estamos a dizer à China que nós somos o segundo violino dos Estados Unidos. Nós não queremos ser o segundo violino dos Estados Unidos, nós queremos ser um dos três violinos que mandam qualquer coisa na globalização, que é Estados Unidos, União Europeia e China. Do ponto de vista da estratégia política, a escolha percebe-se. Do ponto de vista dos princípios, de facto, aquilo que a China dá em troca é muito pouco. Mas, de qualquer forma, e com isto concluo, todos os medos que se apresentam de mas os americanos vão retaliar e, portanto, vão ficar zangados por causa da União Europeia fechar um acordo com a China e a seguir vão retaliar, esses, do meu ponto de vista, é que são completamente exagerados. É Biden que não tem muito mais escolhas senão voltar à mesa das negociações com a União Europeia, porque os Estados Unidos, por outro lado, precisam de um outro polo para conseguir conter a China. Os Estados Unidos sozinhos não contêm a China. Estados Unidos mais a União Europeia, talvez o consigam. E, portanto, a União Europeia tem, de facto, aqui uma fresta para ter uma política de mais dinâmica, com relações diferenciadas com vários polos regionais diferentes. A Susana falou da América do Sul. E, portanto, pode haver
aqui... Japão, Singapura, Austrália...
Pode haver aqui uma década em que a União Europeia, sem Reino Unido, seja um ator político global mais ágil do que tem sido nos últimos tempos.
Ana, os próximos meses vão começar a ver o princípio disto que o Rui estava a descrever?
Eu acho que estes primeiros 6 meses, e provavelmente até durante o ano 2021, nós vamos estar embrulhados nas tecnicidades dos regulamentos de implementação, da apresentação dos planos nacionais de recuperação e de resiliência, naquilo que são as componentes mais técnicas e burocráticas que Bruxelas tanto gosta de promover para a sua própria sobrevivência. Mas eu gostava de deixar, primeiro em relação à questão do acordo de investimento entre a União Europeia e a China e à questão que o Rui falava dos princípios. Eu acho que se há uma coisa que deve distinguir a União Europeia, e percebendo que há uma componente do ponto de vista económico, financeiro e comercial que é muito mais pragmática, há, do meu ponto de vista, questões que são muito menos negociáveis. E a forma como se escrevem determinados textos e as palavras que se encontram para assinar um acordo dizem muito daquilo que se está disposto a ceder. E, portanto, eu acho que aqui há claramente uma noção de que importa mais esta reciprocidade e a questão do investimento do que aquilo que é o cumprimento e aquilo que pode ser até considerado como uma ingerência nas questões internas da China, mas que, na verdade, estamos a falar de exploração laboral, incluindo, do ponto de vista infantil, para além de todas as outras questões de direitos humanos, mas que não diretamente relacionadas com este acordo. O segundo ponto era a questão que o Bernardo falou e a questão do cyber. Um dos problemas da dimensão digital e em que assenta esta questão do cyber, e não se esqueçam que no último ano nós assistimos a uma aceleração muito significativa, por exemplo, em matéria de educação e em matéria de teletrabalho. Portanto, não são só as componentes e os aparatos do ponto de vista das infraestruturas e telecomunicações, por exemplo, do ponto de vista militar, estavam relativamente, e a NATO aí tem uma estrutura diferente, no âmbito dos Estados Nacionais e da União Europeia, essas infraestruturas são muito mais estáveis, têm muito menos pessoal do ponto de vista das administrações públicas com capacidade para desenvolverem um conjunto de projetos, o que implica a partir de uma relação entre público e privado, e depois aqui, tanto ao nível dos Estados-membros como da União Europeia, poderemos ter um conjunto de complicações. Mas mais do que isso, ela assenta a questão do cyber, da cibersegurança e também da ciberdefesa, mas mais em matéria de cibersegurança, assenta numa questão fundamental que é o acesso e a partilha de dados. E o acesso e a partilha de dados entre Estados-membros é provavelmente das questões mais críticas que nós temos. E durante a presidência portuguesa, aquela língua normal de vamos acompanhar o estabelecimento do Centro Conjunto de Cyber, Joint Unit for Cyber, mas a verdade é que isto assenta num princípio quase inconciliável, que é o acesso e a partilha de dados entre Estados-membros. E aqui temos uma situação muito complicada porque, vamos ser honestos, do ponto de vista da cooperação policial e judicial, em que também é necessário a luta da matéria cyber e este acesso e partilha de dados, a mesma coisa ao nível de infraestruturas e telecomunicações, os Estados-membros não confiam entre si o suficiente para criar esta partilha. Portanto, não é só a segurança das reuniões, e essas até são provavelmente mais fáceis de garantir do ponto de vista da infraestrutura, é muito mais do que isso. É a questão do big data e das bases de dados e de tudo o que envolve, mas aqui nós temos um problema basilar, que é o problema se os Estados-membros confiam ou não entre si para o acesso e a partilha dos dados entre eles, de forma a conjuntamente criarem essa infraestrutura. Não será certamente discutido na presidência portuguesa, mas obviamente que é uma base e um pilar fundamental da Europa Digital.
Susana?
Eu sobre a Europa Digital não percebo nada. Quer dizer, eu fico sempre um bocadinho desconfiada quando a Europa quer ser grande líder digital no que quer que seja. Mas é assim por observação empírica, porque o que eu vejo é que nós estamos aqui reunidos no Zoom, muitos de nós nos trabalhos usamos Teams e de facto não há nada disso, são marcas europeias, não há nenhuma empresa verdadeiramente europeia. No outro dia eu estava a dizer isso, eu não sei onde, alguém me lembrou, estava, temos o Spotify, pronto, o Spotify é europeu, mas o resto é tudo americano e chinês, e portanto fico sempre um bocadinho desconfiada dessa ideia de que a Europa vai ser o grande líder de tudo o que é digital, não só da digitalização da economia, como também da parte da cibersegurança, mas enfim, estou disponível para... É verdade que nós no regime de proteção de dados estamos à frente dos outros blocos económicos e, portanto, é certamente os Estados Unidos. Portanto, é capaz aí, de um ponto de vista pelo menos mais ético, de haver algum caminho. Não, eu queria voltar à China, porque o que eu acho é que, pronto, tudo bem que há dois anos ainda pela frente para dois anos, não, há um ano para negociar, e que isto tudo vai ter que ser ratificado pela China, mas enfim, ratificar pela China isso é fácil, basta ao Xi Jinping dizer que é para se fazer, mas na União Europeia vai haver muito mais debate e, portanto, estamos ainda um grande caminho pela frente. Mas ainda assim, eu fico muito incomodada, eu prefiro sinceramente, tenho alguma dificuldade em... Eu percebo a tua ideia, Rui, quando tu dizes que nós assim ganhamos uma autonomia estratégica relativamente aos Estados Unidos e não aparecemos aos olhos da China como, bem, agora tá, vem aqui o Biden com estes europeuzinhos debaixo da asa e de facto, enfim, é verdade que isso não é muito simpático para a União Europeia, mas quer dizer, uma União Europeia que não consegue... resolver a questão dos direitos humanos, e estamos a falar de direitos humanos, bom, a mim custa-me um bocadinho fazer uma hierarquia de direitos humanos, mas objetivamente não há violações de direitos humanos na Hungria, por exemplo, ou na Polónia, como há na China, não é? Queres falar sobre isso a seguir? Está bem, se calhar tens mais informação do que eu. Nós não conseguimos resolver isso internamente e agora vamos fazer isso com a China. Quer dizer, a China recentemente saiu um relatório de umas organizações, um conjunto, aliás, de organizações de direitos humanos, que diz que não deve haver nenhuma marca de roupa, praticamente nenhuma. Eles estimam que uma em cada cinco peças de roupa que são compradas nos países ocidentais vêm manchadas com trabalhos forçados da minoria uigur e outras minorias islâmicas na China. As pessoas são retiradas, ou seja, as famílias são separadas, as pessoas são movidas à força, ou seja, para uma província na China, no noroeste da China, onde trabalham na maior, uma espécie de maior... A rede de fábricas de algodão, a China é o maior produtor de algodão do mundo, e 84% do algodão produzido na China vem da região de Xinjiang, onde se estima que haja 1.800.000 pessoas da minoria uigur a trabalhar sem acesso, sem poderem comunicar com a família, famílias separadas, as pessoas a trabalharem em horários que não horríveis, em condições subhumanas, e portanto de facto trabalhos forçados. E eu não acho que a União Europeia não podia, nós perdemos completamente a nossa credibilidade. O que é que nós ganhamos? Ou nós somos o quê? Nós, pelos vistos, nós precisamos é do capital da China. Capital não temos, ou temos pouco, temos muito menos do que a China. Precisamos que a China venha salvar as nossas infraestruturas e não sei o quê, e queremos, em troca, algumas oportunidades de investimento de empresas, mas que não têm a dimensão de investimento de Estado que tem o investimento que a China faz em infraestruturas na Europa, designadamente em Portugal, aliás, onde é dona da nossa infraestrutura elétrica. E a mim preocupa muito que nós vamos assim a correr no dia 30 de dezembro assinar um acordo sem de facto ter resolvido cabalmente, mas eu posso estar pessimista e eu admito que no próximo ano vamos conseguir realmente que o Xi Jinping desista deste trabalho escravo que aliás serve a sua própria prosperidade, mas vamos ver.
Não, eu queria só dizer que estava a ser mais descritivo do que prescritivo. Eu concordo contigo, Susana. Aquilo que eu estava a tentar era descrever a forma como as elites políticas e diplomáticas francesas, conheço provavelmente melhor, mas imagino que alemãs também, e aí juntemos as económicas, veem esta antecipação do acordo com a China antes de chegar Biden à Casa Branca, para poderem dizer que a União Europeia tem autonomia estratégica e não precisa dos Estados Unidos para lhe dizer o que é que pode ou não pode fazer, até porque o Trump também tinha feito um acordo. Agora, a verdade é que este problema vem, é uma questão com 20 anos. É talvez a questão que mais importante da nossa atualidade e é que menos discussão mereceu, por exemplo, em Portugal durante o período da Troika, em que havia uma enorme discussão sobre os efeitos do estabelecimento do euro na economia portuguesa, com gente a dizer que o euro é que era o culpado pela estagnação da economia portuguesa, com gente a defender a saída do euro, e nunca ninguém dizendo ao mesmo tempo que a entrada no euro tinha-se dado a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, e essa sim tem um impacto sobre o comércio global que é enorme, tem um impacto sobre o nosso perfil de exportações que é enorme, e esse acordo, nomeadamente o pré-acordo entre Estados Unidos e China, que depois possibilitou que a China finalmente entrasse na OMC, porque a OMC é daquelas organizações que supostamente alguns soberanistas gostam muito, alguns nacionalistas, porque toda a gente tem veto. Mas na verdade só os Estados Unidos é que acabam usando o seu veto. Portanto, quando os Estados Unidos disseram a China pode entrar, a China entrou. E a China aí entrou com estas cláusulas sobre o trabalho forçado, mais ou menos como elas continuam. Quer dizer, o Clinton, na altura, permitiu que a China entrasse na Organização Mundial do Comércio, prometendo fazer esforços para acabar com o trabalho forçado, que é evidentemente uma promessa completamente vazia. Agora, e essa entrada já foi feita. A reversão dessa situação, sem acabar com o que resta do sistema internacional dedicado ao comércio, é impossível de fazer. E, portanto, este acordo é um acordo mais específico para a questão dos investimentos. Os alemães acham que há muitas empresas chinesas estatais a comprar empresas e portos e infraestruturas e tudo mais na Europa. É um facto. Querem que também poder fazer o contrário na China.
É um facto, desculpem.
É um facto, são donos dos nossos portos.
Exato. Portanto, desse ponto de vista, é a Europa a tentar reconquistar algum do terreno perdido numa área mais estreita do que a do comércio em geral e não refazendo nada, porque é impossível refazer. Os danos, é impossível restaurar os danos que foram provocados pela ingenuidade liberal, neoliberal dos anos 90.
Não, isso é verdade, isso eu estou completamente de acordo contigo.
Aquela a ideia de que vamos deixar os chineses enriquecer, porque eles depois de enriquecerem vão crescer democráticos.
Vão ser super democráticos.
Este exatamente. Foi, para simplificar, o pecado original que nos lançou no século XXI com uma globalização desequilibrada. E isso não se resolve rapidamente.
Mas nós, quando achamos que durante um ano vamos negociar com a China um acordo que vai equilibrar esses aspectos, estamos a cair na mesma falácia, não é?
Não, acho que nada.
Não vamos. O Xi vai impor a coisa que ele tem na cabeça. E o que ele tem na cabeça é continuar a usar trabalho escravo das pessoas.
Posso só dizer uma coisa e não levo mais do que 15 minutos.
Vamos dar os 15 minutos ao Bernardo.
Exato. Sim,
okay. Só para dizer
então,
uma coisa.
Peraí que eu estou só com 3% de bateria e, portanto, aproveito para dizer isto.
Diz, claro.
Acho que nada refaz isso, porque nada... A única coisa que nos resolveria isso era termos uma máquina do tempo e termos sido mais exigentes na altura de entrada da China na Organização Mundial do Comércio. Agora, quer dizer, com uma economia mais forte, com uma projeção de poder regional e global como a China tem, muito dificilmente consegues, eu não estou a ver que bloco regional é que consegue fazer chantagem.
Não, e com a mão forte do Xi, não é? Porque ele levou a ditadura para um nível de controle que também que não havia antes.
Bernardo.
Só para. Vou só tomar 15 minutos para este tema.
Força,
depois mais 15 são outros.
15 é porque estamos nos 45.
Ficamos aqui o dia todo.
Não há nada que diga que este acordo venha a ser oficializado e entrar em vigor nem num ano, nem em dois, nem em três,
isso
nem
é
nunca.
Verdade.
Pronto, primeira
isso
coisa.
É
segunda coisa, ele está a ser negociado há 7 anos e não passa por nenhum acordo de comércio livre.
Havia um deadline para
havia um deadline negociado, estamos há 34 rondas negociais. Acho que é um bom princípio para o comércio internacional, para os tratados de investimento e até para uma fase anterior a esta, que foi da aprovação de um screening aos investimentos, nomeadamente chinês, por parte das instituições europeias. Portanto, há alguns avanços. A questão aqui seria saber se este era o timing antes da entrada da administração americana ou não. Eu acho que aqui ganha-se alguma iniciativa política, sendo que nenhum de nós conhece os termos do acordo, porque ele pura e simplesmente não existe. É uma manifestação de intenções com 4 ou 5 pontos. Portanto, não vamos também fazer disto uma coisa fechada, que já está resolvida pelos tecnocratas e pela senhora Merkel. Vamos esperar que isto possa ser um princípio mais burilado, mais trabalhado, com mais conteúdo, e onde as questões de direitos humanos, laborais e outras possam estar no centro da equação. Pronto, isto é o meu ponto. O outro ponto, muito rapidamente, que é uma questão que não falámos aqui, que vai calhar no semestre português, tem a ver com as eleições na Escócia. As eleições na Escócia vão servir para legitimar e para dar um mandato de independentismo àquele país e para imediatamente poder ser negociado com Londres um referendo, eventualmente, que valide o resultado eleitoral ou não, ou o resultado eleitoral ser interpretado pelo governo escocês já como um processo de legitimação do independentismo, e um pedido de adesão à União Europeia. Portanto, vamos ter que ter este bebé nas mãos, seja no nosso semestre, seja no seguinte, e equacionar como é que nós resolvemos, eventualmente contra a vontade de Londres, um processo de adesão de um membro que quer sair, não à força, mas de uma forma unilateral. Isto acho que vai ser um problema que pode ser um precedente também para outras regiões na Europa.
Eu queria só dizer só muito rapidamente, eu acho que houve outra coisa da qual nós não falámos aqui, que é um tema que tem estado um bocadinho à espera, que está um bocado em banho-maria, porque entretanto andamos todos obcecados com a pandemia, mas a crise migratória continua aí. E teria sido alguém em que a presidência alemã podia ter feito um contributo, mas esteve ocupada com outras coisas e bem, a pandemia é certamente mais urgente, enfim, não sei.
Eu gostava de sugerir um programa sobre migrações, por
com
favor.
Com certeza, sim.
Porque esse é um tema que, quer dizer, que na União Europeia vamos ter que rapidamente começar a voltar a pensar nele, não é? E é um tema mesmo muito, muito crítico para o nosso futuro.
Chegamos ao fim com anúncio já de novos sistemas, com antecipações de ruas do mundo, de próximas ruas do mundo. Por esta semana é tudo. Lembro só que a Rua do Mundo é o antigo nome de uma rua do centro de Lisboa, a Rua da Misericórdia, uma rua por onde todos os dias passam milhares de pessoas de muitos lugares. Voltamos para a semana. Volte connosco na Rua do Mundo.
Rua do Mundo é um programa de Rui Tavares, Susana Peralta, Bernardo Pires de Lima, Ana Santos Pinto e Sofia Lorena. Como sempre, esta Rua do Mundo esteve espalhada por várias ruas diferentes, por várias casas diferentes e, mais uma vez, roupeiros também. A produção e edição deste programa são feitas por mim e o meu nome é Marco António. A imagem oficial do podcast é da autoria de Vera Tavares e esta canção chama-se Waltz, é dos Somersault. Pode contactar a equipa do programa pelo e-mail podcast@ruadomundo.com e se gosta do que está a ouvir semana após semana, então, por que não convidar os seus amigos a visitarem também a Rua do Mundo? Mostre-lhes onde podem ouvir, no Spotify, no iTunes, Apple Podcasts, numa das tantas aplicações de podcasts que há para Android, enfim, opções não faltam. Todos os ouvidos são muito bem-vindos aqui na Rua do Mundo. Bom ano novo e até para a semana. Thank you.